Boa tarde a todas e todos, colegas, deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco, funcionários, servidores e servidoras dessa casa, bem como as pessoas que nos acompanham da imprensa ou das galerias. Na verdade, o tema que me traz à tribuna hoje, ele chega com uns 9 dias atrasados, porque na semana passada, justamente no dia 10 de abril, completaram os primeiros 100 dias da gestão de Raquel Lira como governadora e Priscila Krause como vice-governadora. A semana passada, como eu justifiquei ontem, eu estive ausente por uma semana inteira, convocada como testemunha para um tribunal de um júri de um feminicídio. Foi uma semana bem difícil e dolorosa para mim, de ver uma pauta que assassina e mata tantas mulheres, uma pauta na qual eu atuo e milito há muitos anos, chegar tão perto de mim. Era madrinha da minha filha, uma grande amiga, mas que foi feita justiça. Diante da justificativa da ausência, mesmo com o atraso, esse discurso ainda se faz oportuno fazer nessa casa. E se a gente olha assim, os analistas políticos do mundo inteiro, eles costumam definir esse início de um governo como uma espécie de lua de mel, entre aspas, da gestão de governos recém-empossados. Haja vista que ainda representa um importante marco de várias questões que o governo deverá atuar. Os primeiros 100 dias de uma gestão do Poder Executivo já apontam para a gente uma importante sinalização de como os próximos 4 anos serão conduzidos em nosso Estado. E por isso, para nós, é tão importante analisar algumas ações ou omissões concretizadas nesse período. Não nos interessa somente apontar erros a serem corrigidos. Temos um desafio nessa Casa Legislativa, sejam deputados da base, sejam deputados independentes ou deputados da oposição, de indicar caminhos a serem trilhados. O objetivo de ser propositivo para que Pernambuco possa ser um Estado menos desigual, que possa acessar direitos e atender pessoas que mais precisam com políticas públicas de maneira efetiva. Nos interessa atuar para superar os problemas que afligem diretamente o cotidiano de pessoas reais. Pensando nisso, nós desenvolvemos um documento de análise que eu vou distribuir para vocês, caros colegas, no final da minha fala. E eu inicio o documento que eu vou distribuir pontuando que, apesar do governo Raquel Lira ser o primeiro governo liderado por 2 mulheres, e isso sim é uma luta do movimento de mulheres por mais participação das mulheres na política, apesar de ter 2 mulheres na frente, não expressa o compromisso com reivindicações históricas que se traduzem na luta pela superação de opressões, das desigualdades que afetam cotidianamente a vida de mulheres, em especial das mulheres negras e pobres do nosso Estado. Dito isso, acredito ser importante pontuar que a gestão atual, acho que todo mundo há de convir, teve um início bastante conturbado e, de certa maneira, muito desorganizado. Observamos inicialmente uma ausência completa de diálogo entre a gestão anterior e a atual, o que se explicou com a criação de uma equipe de transição limitada numericamente, seja do ponto de vista da diversidade de representação, dos olhares diferentes e das competências técnicas. Além da coordenadora, que foi uma parlamentar dessa casa, a vice-governadora Priscila Krause, houve a indicação apenas de 8 pessoas para acompanhar essa suposta transição. Majoritariamente, pessoas atreladas à gestão de Raquel Lira, à época que foi prefeita de Caruaru. Acompanhamos e já viemos a essa tribuna em outros momentos trazer esse discurso, a transição feita pelo governo federal. enquanto o governo federal fez uma transição com 913 nomes, quase 1000 pessoas, equipes compostas por diversos partidos aliados, organizações não governamentais e um conjunto plural e diverso de especialistas de vários estados da federação, em Pernambuco a gente não assistiu nem de longe isso acontecer. Não houve uma convocação de diferentes setores, não se buscou especialista, não se ouviu sociedade. Disso resultou um relatório que pouco se debruça sobre a situação real de um Estado do tamanho do nosso, que não traz proposições concretas, ficando muito na superficialidade. Apesar do relatório ter mais de 800 páginas. Eu tenho visto, andando pelas ruas, uma propaganda que tem se repetido em alguns sinais e letreiros luminosos. Uma propaganda do governo do Estado que diz o seguinte: vocês já sentiram as mudanças? Até agora, eu, particularmente, não senti. E acredito que, coletivamente, Pernambuco também não sentiu. Então, uma propaganda que ela não passa de mera retórica, quando você vê justamente o que é que a gente pode chegar nessa conclusão, de que não teve, de fato, uma transição entre o governo Paulo Câmara e Raquel, apesar da própria lei de transição ser de autoria da governadora do Estado, Raquel Lira, que previa uma lei, um instrumento tão importante. Começar um novo governo não pode ser uma surpresa. Começar um novo governo vem com toda a memória de um governo anterior para que se possa continuar. O serviço público, as políticas públicas, elas não podem paralisar com uma mudança de um governo para o outro. O choque de gestão não pode paralisar um Estado do tamanho da complexidade de Pernambuco por quase 4 meses. Eu ouço com muita atenção as palavras do meu colega de bancada, o deputado Sileno Guedes.
Deputada Dani, boa tarde, obrigado pela concessão da parte. Eu, na verdade, eu queria dizer a Vossa Excelência quando eu vi os outdoors e as propagandas na rádio falando das mudanças, eu queria até dizer que senti sim a mudança. Eu senti a mudança quando a gente percebe que não tem a merenda mais nas escolas, quando a gente não tem o material didático que os alunos deveriam ter recebido, quando a gente não tem mais o pagamento do 13º do Bolsa Família, quando a gente não tem mais o programa do leite, quando a gente não sabe onde vai parar o programa Mãe Coruja, um programa premiado mundialmente, que atende as mulheres, sobretudo aquelas que mais precisam. A secretária de Saúde veio hoje aqui na Comissão de Saúde, não falou uma linha sequer sobre essa temática. É um governo que começou de uma forma desorganizada justamente porque não teve o cuidado de entender que o Estado não é o CPF do governador que sai ou da governadora que chega. O Estado é um CNPJ que tem que dar respostas diárias à população, que precisa atender diariamente as demandas da população, que não é fácil governar um município, não é fácil governar um Estado, sobretudo um Estado e municípios pobres, como aqui da região do Nordeste. Isso exige muita dedicação, muito tempo, muito cuidado, muita equipe, muito espírito de compaixão se colocar no lugar dos outros. Então, quando a gente assiste o que a gente está assistindo nos últimos dias, não a crítica pela crítica, porque não, 100 dias não dá para fazer aquilo, não dá para fazer muita coisa, 100 dias não conclui nenhum processo licitatório, é verdade. Mas a gente quem é daqui de Pernambuco sabe bem, já ouviu esse ditado, que é no arriar das malas que a gente diz para que veio. Então a gente fica muito preocupado com esse arriar das malas. E torce para que se organize, para que se monte uma equipe efetiva, para que se conclua essa montagem dessa equipe. Não se justifica mais tanto tempo, tanta coisa parada, e a gente não continuar sem dar seguimento. Já está em curso agora o pagamento do Bolsa Família novamente no mês de abril, presidente. E mais uma vez o governo do Estado dá o calote de novo e não dá a menor justificativa. Toma coragem, manda uma lei para cá, acaba a lei, revoga a lei que tá hoje em vigor, modifica o programa, faz qualquer coisa. Agora, o silêncio, né, o silêncio, a apatia, isso é uma coisa que nos deixa bastante preocupados. Então, deputada, eu tinha certeza que Vossa Excelência iria usar essa tribuna para fazer essa, como sempre, essa reflexão competente que lhe é peculiar. E fico muito feliz, né? Nunca é tarde, nunca é tarde, Vossa Excelência não está atrasada, está no tempo certo, até porque nesses 9 dias não mudou muita coisa não, entendeu? Continua tudo a mesma coisa. Obrigado.
Obrigada, deputado, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. O atraso foi uma justificativa para não ter feito isso na semana anterior, mas realmente acessando a lei de acesso à informação, o portal da transparência, o cenário não mudou muito da semana passada para cá. Eu vou fazer algumas considerações e já ouço o seu aparte, viu? Só rapidinho para eu concluir algumas coisas, acho que você vai ter mais elementos para me apartear, deputado Renato Antunes, mas vou ouvi-lo com muito prazer. E, claro, foi muito falado nesses 4 meses sobre aquele segundo decreto, o decreto lá de janeiro, que foi um verdadeiro exoneraço, né? Que aqui nessa tribuna já foi chamado por outros deputados do pecado original desse governo, né? Sobre essa justificativa do choque de gestão, ela exonerou de uma única vez mais de 2.700 cargos. E como o deputado Sileno falou, a gente sente os efeitos disso até hoje. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, estamos indo para o final de abril, e não há um planejamento real e concreto de retomada de todos esses postos. Tem vários setores parados, de acordo com o levantamento realizado pela Agência do Brasil, por conta desse exoneraço, cerca de 20 mil cozinheiras, cozinheiros, merendeiras, porteiros, auxiliares, terceirizados, ficaram com salários atrasados. Diversos estudantes, como foi falado aqui, iniciaram as aulas sem receber o kit que contém fardamento, caderno, lápis, caneta. Também, incessavelmente falado pelo Sindicato dos Professores, o piso salarial dos professores e a valorização da carreira também não está presente nesse início do nosso governo. A demora para a convocação dos professores aprovados no concurso público, que foi realizado ano passado, homologado ano passado, e o cronograma para chamar começa apenas em julho. Passaram-se 100 dias e Raquel Lira tem mostrado que o seu projeto para o Estado de Pernambuco, deputado Renato Antunes, ainda está muito distante das suas promessas de campanha. Até então, não trouxe nenhuma mudança significativa, não trouxe nenhuma justificativa, inclusive para o governo anterior, que ela foi muito crítica. Essa semana, a gente precisa trazer essa questão que um governo ele não pode ser conduzido como um carro que você olha apenas para o retrovisor. Você precisa seguir olhando e apontando direções futuras. Inclusive, eu vou te ouvir, Renato, agora, deputado Renato Antunes. Nós estamos numa semana também decisiva, né? Nós, a semana passada, eu não estava aqui na votação, foi aprovado nessa casa justamente um crédito especial de mais de 5 bilhões para que a governadora destinasse. Chega agora um projeto que fala no empréstimo no valor superior a 3 bilhões. E acho bem interessante que em todos os relatórios apresentados mostram que pegou o Estado quebrado, destruído, sem capacidade. Mas acho que foi uma fala, inclusive, de Vossa Excelência, que fala justamente da CAPAG, dessa capacidade de que o Estado pode ter de contrair dívidas ou adquirir empréstimos, que nós saímos da capacidade C para B. Então, hoje, o Estado ele tem capacidade de adquirir empréstimos, mas me deixa de sobreaviso que, no início desses 100 dias, um pouco mais de 100 dias, a gente já atinja quase a capacidade completa que o Estado tem de se endividar. Isso é uma coisa para a gente ficar alerta, é uma coisa que preocupa um pouco, e vamos tentar avaliar isso de maneira séria para que essa casa realmente conduza o que for melhor para o Estado de Pernambuco. Eu ouço agora com muita atenção a parte de Vossa Excelência, vereador, ex-vereador comigo, de trajetória de longo tempo, mas agora deputado dessa casa, Renato Antunes.
Deputada Dani, sempre um prazer discutir com você de forma republicana. Vossa Excelência é muito feliz da forma como traz esse debate, deixando de lado as paixões, trazendo números, apontando evidências, fazendo a vossa crítica como deve ser feita por uma oposição responsável. Não a oposição do fígado, não a oposição que quer o mal, quanto mais ruim, melhor. Não era essa oposição, inclusive, que nós fazíamos no Recife. Embora de campos distintos, estávamos no mesmo bloco de oposição, mas sempre com muita responsabilidade. Aquilo que é bom, a gente aplaude. Aquilo que está ruim, a gente critica para melhorar. Mas eu falo que Vossa Excelência traz isso com muito equilíbrio, mas eu fico assustado quando escuto aqui nesse microfone de aparte, o colega que me antecedeu, falou que Pernambuco passou 100 dias e nada mudou. De fato, não mudou. Não deu tempo para consertar a bagunça que o partido dele deixou por 8 anos. Porque foi falado aqui dessa tribuna, inclusive aqui em outros momentos, que Pernambuco na imprensa foi vendido como um mar de rosa, como um paraíso fiscal onde tinha dinheiro para tudo e que na realidade a gente sabe que não tem dinheiro é para nada. Mal se consegue hoje pagar servidor. Essa é a realidade do estado de Pernambuco, infelizmente. Foi falado sobre merenda escolar, fardamento. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu falo. Eu estou deputado, mas eu sou gestor governamental de carreira. Se uma coisa que, modesta parte, eu entendo, é gestão pública, orçamento, desde o seu planejamento, execução e controle do orçamento. Falar de merenda e fardamento é irresponsabilidade apontar que o problema é de agora. Quando fazemos a licitação de fardamento e merenda, se faz no mínimo com 6 meses de antecedência. E eu me pergunto, por que esse fardamento e essa merenda não chegou na ponta da linha? Não estou querendo aqui tapar o sol com a peneira, e não é meu papel defender o governo. E de uma máxima, espere, Dani Portela, que você me conhece. Nunca vou defender o indefensável, mas precisamos ser coerentes e justos e equilibrados naquilo que nós pontuamos e pautamos. E não falo do discurso de Vossa Excelência. Falar de merenda, falar de fardamento, precisamos sim olhar no retrovisor, porque a gestão pública é diferente do privado, patriota. Se eu estou aqui, quero ali, vou na padaria, eu compro o pão na padaria que eu quero. Eu vou comprar uma roupa, deputada Simone, eu vou na roupa que eu quero, eu negocio o preço. Mas o público não. Dentro do direito público, e Vossa Excelência sabe do direito público, nós só fazemos o que a lei determina o que nós podemos fazer. E não se contrata merenda e fardamento do dia para a noite. Então é necessário, sim, muitas vezes, não olhar no retrovisor, mas ter responsabilidade aos terceiros críticas. Se falou de problema de SACEP, e por que ninguém fala aqui dos 300 milhões que o governo herdou de dívida do SACEP? Se fala muito de contratos temporários que ficaram atrasados. Patriota, dentro do serviço público, gestão pública, só existe atraso após 90 dias de pagamento, de não pagamento. Agora eu pergunto, a gestão anterior deixou de pagar contrato temporário, outubro, novembro, dezembro. 1º de janeiro, roda o ano, entra em exigência. Então, excelências, falar que passou de 100 dias sem fazer nada, de fato, a bagunça é muito grande. E eu concordo com Vossa Excelência, há algo que tem que ser feito. E essa casa está se mostrando proativa, quer seja aprovando, quer seja criticando, dizendo que queremos contribuir, construir Pernambuco. Mas não se pode, do dia para a noite, exigir um céu de brigadeiro, infelizmente, num estado que está para mais de um céu nublado de furacão. Porque quando a governadora trouxe para cá um projeto de lei de 3,5 bilhões, entenda, a capacidade máxima, é porque Pernambuco não tem capacidade de buscar recursos lá fora. Por quê? Porque o Estado não fez o dever de casa. Nós temos um CAPAG-B, é o índice que mede a capacidade de contrair empréstimo, de operar crédito. E Pernambuco está baixo por quê? Se está tão bem fiscalmente, orçamentário, se tem dinheiro para tudo. E essa é a realidade do Estado de Pernambuco, Dani, mas concordo contigo, algo precisa ser feito e vai ser feito. O que a gente pede não é paciência não, porque na ponta da linha, quando se chega num posto de saúde, a senhora ela precisa de tratamento e não pode se exigir paciência de uma senhora que está prestes a morrer. Agora precisamos ser responsáveis, como Vossa Excelência tem sido, correta, coerente, em buscar solução, mas não simplesmente dizer que tudo está errado, está tudo péssimo, como se herdássemos, e quando falo herdássemos, porque eu também sou cidadão pernambucano, e a gente herdou uma realidade de uma gestão que entregou, é verdade, muito entregou, Chaparral, mas fez muita propaganda, É o governo que mais gastou com propaganda. É só olhar proporcionalmente. Eu falo de Recife, 57 milhões no ano de propaganda. Uma prefeitura. Imagina o governo do estado quanto gastou com propaganda institucional para dizer que a gente é o Leão do Norte, a capital do Nordeste, mas na verdade a gente está naufragando em dívidas. E não se resolve o problema do dia para a noite. Por isso, todo pernambucano e pernambucana, necessário paciência. E contar desta casa, como Vossa Excelência tem feito, de forma altiva, cobrar o que deve ser cobrado. Mas respeitar os prazos, respeitar a história e olhar no retrovisor não é dizer o que estava errado, não. É dizer, olha, tinha um problema, mas a gente vai consertar esse problema. Obrigado, deputada Dani Portela.
Agradeço. Concordo com algumas coisas, discordo de outras, então incorporo em parte. Mas chamou a atenção de Vossa Excelência dizer que é muita coisa, que nada foi feito, algumas coisas foram feitas, mas ainda insuficientes para quem já está há 4 meses na gestão. O tempo pode ser pouco, mas quem está lá na ponta, quem mais precisa, não espera. Eu vou ouvir a parte de Valdemar, mas destacando ainda, deputado Renato Antunes, que nesses 100 dias, uma questão importante para o estado, como se preparar para essas chuvas que estão chegando. Todas as medidas apresentadas até agora não trouxeram soluções mais efetivas, né? Então, nós precisamos com muita seriedade e precisamos também com muita paciência, respeito e republicanismo debater o estado de Pernambuco à ótica desses primeiros 100 dias. Eu ouço agora a parte de Vossa Excelência, o deputado Valdemar Borges.
Deputada Dani Portela, ao contrário de Vossa Excelência, eu não concordo em nada com a parte que o meu antecessor fez aqui, deputado Renato Antunes. Eu acho, na verdade, que foi um desfile de contradições. O deputado começa elogiando Vossa Excelência porque, no entendimento dele, e é verdade, Vossa Excelência não faz oposição com fígado. Ora, há 3 meses, Pernambuco assiste, já muito cansado, a demonstrações cotidianas de atitudes, de gestos, que vêm do Executivo só movidos pelo fígado. Só movidos pela raiva, pelo ranço, pela soberba. Todos, muitos, vários, até anteontem mesmo, quando teve aqui um gesto elegante, democrático, a governadora veio aqui, todos fomos lá para recebê-la, até no momento como esse, no fim, a vice-governadora ainda bota o fígado para fora e faz aqueles comentários absolutamente desnecessários, mas bastante coerentes com o que a gente tem visto em Pernambuco nesses 100 dias. Só ranço, só fígado, só querer jogar culpa, tá certo, no passado, diante da incompetência de enfrentar os problemas que todos sabem, Pernambuco tinha, só que eram enfrentados, resolvidos e que nunca levaram Pernambuco à situação que se encontra. Atrasos, paga, tudo isso tinha, esse problema de SACEP. Isso é de quando? Isso é de dezembro? Isso vem há anos e anos. Agora tem governante que tem competência para encarar, enfrentar o problema e ir administrando, outros que não. Então, há três meses, há 100 dias, a gente tem visto aqui em Pernambuco só isso. Desculpa, apontar para trás e muito ranço, muito rancor. Está cansando isso, está cansando. A gente quer respostas. Se é para falar em bagunça, tem que ver como foi que o governo federal foi deixado para Lula, pelo atual presidente. Os adeptos de seu Bolsonaro, antes de falar em bagunça em Pernambuco, tem que ver como o governo federal foi deixado para Lula. E Lula, não que ele tenha se omitido em apontar as culpas, as falhas, as causas desses problemas, mas não se limitou a isso, foi e enfrentou. E nos 100 dias tem projetos apresentados, tem iniciativas que dizem respeito ao interesse da população sendo apresentadas, sendo executadas, tá certo? Se recupera um Estado que estava desmantelado, que foi completamente aniquilado, o Estado brasileiro, os programas sociais, todos desarticulados, e Lula está levantando um por um, dando resposta concreta a esses problemas. Aqui o que a gente está vendo é o Estado começando a ser desmantelado, porque essa decisão de exonerar 100% dos carros comissionados, tirar todas as gratificações, isso é, em outras palavras, um desmantelamento da máquina pública que vai levar muito tempo para ser
recomposta para voltar a funcionar adequadamente, talvez só numa outra gestão, que certamente não vai ser essa se continuar dessa forma. Outra coisa que eu achei graça aqui, propaganda. Aí é bom a gente pegar os números para comparar. O governo Paulo Câmara foi um dos que menos gastou se comparado com os outros. Aliás, eu estou surpreso. Normalmente, propaganda o governo faz depois de um ano, ou no fim, ou no meio da gestão. Esse já começou não dando resposta aos problemas, mas fazendo propaganda. Me causou até espécie. Não é muito comum o governo já, nos seus 100 primeiros dias, fazer propaganda como a gente tem observado. Como a gente tem observado que estão sendo feitas aqui. E, por fim, condições de empréstimo. Esse empréstimo, tem problemas que vêm do passado? Tem. Tem problemas que vêm do passado. Alguns da gestão de Paulo, outros anteriores. Outros vêm do começo da história desse Estado. São administrados pelos governantes. Mas tem muita coisa importante. E uma delas foi deixar Pernambuco em condições de tomar um empréstimo de 3 bilhões e 400 milhões, como vai tomar. Isso não cai do céu. Isso não é pelos belos olhos de ninguém. Isso é porque o Estado estava em condições de tomar esse empréstimo, porque as finanças dele foram bem cuidadas no meio de toda uma crise. Paulo não teve o privilégio, que a atual governadora está tendo, de assumir seu governo com o Estado em condições de tomar um empréstimo. Havia uma crise nacional à época que impediu que isso acontecesse. A atual governadora está tendo. E está tendo porque as contas permitem que isso aconteça. Então, são dados, são fatos. A gente espera que esse clima que está instalado em Pernambuco, de ódio, de ranço, né, se dissipe. Tá certo? O Brasil viveu 4 anos alimentando essa coisa, o ódio, o ranço, a dificuldade de diálogo. A gente espera que isso não se instale em Pernambuco. Mas, lamentavelmente, quando o fígado fala mais alto, como é o que acontece, não com a oposição, como aqui foi dito, mas com o governo, infelizmente, o caminho termina sendo esse. E é o que não se quer, é o que a gente da oposição, inclusive, também não quer.
Obrigada pelas considerações, deputado Valdemar Bosio. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. Inclusive, ainda pontuando sobre essa questão do empréstimo, que nós iremos nos debruçar com mais profundidade nas próximas semanas, como foi dito aqui na fala do deputado que antecedeu, o deputado Sileno Guedes, as comissões trataram de convocar os secretários, porque o projeto de lei que veio aqui desse empréstimo, Valdemar, deputado Valdemar Borges, tem uma página apenas. É um projeto de uma única página. Ele se resume a uma página, as demais são justificativas para tratar de um empréstimo que seria tão importante para Pernambuco. Inclusive, acho que a gente não precisa ter essa urgência e essa pressa toda. O deputado Renato Antunes há de concordar comigo que, enquanto vereadores e oposição em campos distintos, ele uma oposição à direita, eu uma oposição à esquerda, nós sempre nos colocamos contrário à tramitação em regime de urgência, à dispensa de prazo, em relação a projetos vindos do Executivo, para que a Casa tenha tempo de se aprofundar, receber secretário, analisar exatamente com muito cuidado onde vai ser investido todo o dinheiro público para o melhor de Pernambuco, né? Se a gente analisa um pouco, quase indo para o fim dessa fala, as políticas adotadas em outras áreas, como segurança pública e direitos humanos, percebemos que as principais ações ainda permanecem focadas nas saídas, soluções ditas mais fáceis, né? A contratação de novos policiais ou compra de equipamentos para profissionais. Por isso, eu venho ainda insistindo que é preciso analisar com mais seriedade vários temas que essa casa, inclusive, se propôs a debater, como saúde física, mental, bem-estar dos trabalhadores da segurança pública de Pernambuco. Além disso, se destaca que foi criado, inclusive, um grupo de trabalho para pensar um novo modelo de segurança pública no Estado. E até o presente momento, nenhuma organização social que constrói essa temática há muitos anos foi chamada para debater. Vários temas relacionados à perspectiva da segurança cidadã. Temos a possibilidade de ouvir inúmeros movimentos, organizações que lutam pelo desencarceramento, pela promoção dos direitos humanos, que não têm sido levado em conta. Um governo que não tem feito ponte e diálogos para além de muitas conversas individuais dentro do gabinete. A vinda da governadora até aqui foi salutar. Uma disposição de dialogar, mas um diálogo curto, rápido, preciso, interrompido e apressado. Interrompido, inclusive, pela vice-governadora, ex-deputada dessa casa, que esqueceu que essa, apesar de ser sempre uma casa aberta a todas as pessoas que tiveram sua trajetória e passaram por aqui, já não era mais a casa dela. Que aqui ela estava sendo recebida por nós, deputados e deputadas do Estado de Pernambuco, anfitriões da governadora e da vice-governadora. E isso é o parlamento, que vem de parlar. É o momento de ouvir as nossas falas, considerações de cada deputado e deputada aqui nessa casa, seja na tribuna ou qualquer espaço de reunião. Diante de tudo isso, nós reafirmamos a importância de fazer oposição ao governo Raquel Lira, entendendo que, mesmo em campos opostos, nós temos responsabilidade com Pernambuco. E essa oposição, inclusive, está de braços muito abertos para todas as pessoas que quiserem somar. Parlamentares que hoje estão formando a maior bancada dessa casa, a bancada dita independente, nós temos todo o espaço de estabelecer um diálogo para uma oposição responsável. Estamos muito dispostos a fazer isso de maneira responsável e propositiva. Finalizo esse pronunciamento convidando vocês a lerem um documento que eu vou entregar na sequência. E aproveito também essa oportunidade para agradecer a nossa equipe técnica, a equipe geral que contribui para o nosso mandato e tem feito inúmeras abordagens e atuações olhando para vários dados e números. Temos uma enorme tarefa pela frente. Eu tenho certeza que tanto a governadora do Estado, Raquel Lira, quanto o conjunto dos 49 deputadas e deputados dessa casa não se furtarão de debater com profundidade, ponto a ponto, esse trabalho. Afinal de contas, em nosso juramento, no primeiro dia em que nós tomamos posse nessa casa, nos comprometemos a cumprir a Constituição e atender aos anseios do povo pernambucano, cumprindo as nossas tarefas de legislar, mas, sobretudo, de fiscalizar. Isso é a tarefa central desse poder legislativo, autônomo, independente e harmônico entre si. Obrigada.